Muito bem, gente, agora nós vamos falar na programação do Comando Geral sobre voluntariado, porque a Corporação de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa está com inscrições abertas para quem quer ser bombeiro voluntário. Aqui em Garibaldi nós tivemos esse mesmo processo no ano passado e não faz muito, faz apenas alguns poucos meses que os bombeiros que fizeram a sua formação tomaram posse, né? Então são novos bombeiros que estão aqui em Garibaldi. E Carlos Barbosa também está buscando novos voluntários, novas pessoas que queiram atuar junto à corporação. O edital está aberto e o comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, o Eduardo Carniel, está conosco na linha para fazer esse convite e nos explicar de que forma funciona esse processo de seleção de novos bombeiros. Eduardo, bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, João Paulo, bom dia a todos que nos ouvem. É uma satisfação muito grande estar falando com os amigos da Rádio Garibaldi. De fato, João Paulo, nós estamos sim com esse edital aberto para curso de formação de bombeiro aqui para a cidade de Carlos Barbosa. O edital, então, ele foi lançado, né, as inscrições no dia 5, né, na segunda-feira, iniciaram, então, as inscrições, e elas vão até no dia 26 de abril agora, tá? João Paulo, o edital, todo o processo de inscrições desse ano, de 2021, ele será realizado de uma forma inédita aqui em Carlos Barbosa. Todo o processo será executado de forma online. Então, o candidato interessado, ele deve acessar, né, o nosso sistema de inscrição, a qual será necessário ele criar um cadastro, né, de acesso, vai ser uma área restrita do candidato, e lá nessa área restrita ele vai encontrar todas as orientações para realizar esse processo de inscrição. Uhum. Também é importante, nesse espaço ele vai encontrar o edital. O edital, ele deve ser lido, João Paulo, com muita atenção. Nós tivemos, em 2 dias de inscrições, João Paulo, nós tivemos já 23 pessoas interessadas e que iniciaram o seu processo de inscrição junto ao sistema. Mas uma grande maioria está tendo alguns equívocos, apresentando alguns equívocos na hora de carregamento de documentações. Então, a gente pede essa atenção, as documentações que devem ser disponibilizadas, elas têm que seguir integralmente o que está no edital. Inclusive, existe lá modelos, né, de declaração, modelo padrão de declaração de residência, enfim. Então, a pessoa, ela precisa ter muita atenção. É uma leitura, deve ser minuciosa, avaliar os documentos que a gente está solicitando e aí sim fazer o seu carregamento. A gente entende que às vezes a pessoa fica um pouco ansiosa, né, para querer realizar o procedimento, por vezes pensando que conforme a sua inscrição ela for feita primeiramente, ela terá algum tipo de vantagem no processo, mas não. Dentro desse prazo, até dia 26 de abril, a pessoa pode fazer, reexecutar esse processo de uma forma muito tranquila, organizar a sua documentação, fazer uma boa leitura, para aí sim ter a homologação da inscrição.
Até porque, né, Eduardo, não se trata de um processo por ordem de chegada, né? Vão ser várias etapas, eu imagino, até se fazer a seleção desses novos bombeiros, né?
Exatamente, João Paulo. Nós temos, então, previsto nessa primeira parte, né, dividido por etapas, como você falou. A primeira etapa é a inscrição. Então, a pessoa precisa, o candidato, manifestar esse interesse, fazer a leitura do edital e realizar o seu preenchimento, né, que ele é todo online, da inscrição. Vencida essa etapa, após a homologação, toda essa transição de homologação ou de notificação de alguma correção, ela vai ser feita através da área lá do usuário, ele vai ser notificado por e-mail também. Então, se houver algum equívoco de carregamento de documento, nós vamos notificar esse candidato para que ele faça a correção do documento ou de algum campo que talvez ele tenha preenchido de forma equivocada. Vencida essa etapa, nós homologamos essa inscrição do candidato e ele recebe as orientações para o próximo passo, que seria o que? O nosso processo seletivo, os exames propriamente dito. Então, nós temos as datas já definidas para a realização dos exames, que são no dia 1º e dia 2 de maio, num sábado e domingo, sendo no dia 1º, então, as avaliações de entrevista e psicológicas, né? Nós temos um corpo técnico, né, de psicólogas voluntárias que fornecem um trabalho muito importante para a instituição, e elas vão participar de toda essa esse processo, aplicações de testes. E no domingo, então, João Paulo, no domingo nós temos a avaliação física. O pessoal também está um pouco curioso, ansioso para saber quais serão as atividades, né, que serão exigidas. Assim que a inscrição for homologada, que nós avaliarmos e que o candidato atendeu todos os critérios, na próxima etapa a gente encaminha, né, um documento anexo lá na área de acesso do candidato com todas as instruções de como vai ser o exame físico também, para aquela pessoa possa ir se preparando, né, se condicionando para ter o melhor desempenho possível. A avaliação física ela não tem caráter eliminatório, mas sim classificatório. Então, quanto melhor o desempenho, melhor vai ser a sua pontuação nesse processo. O que a gente quer enfatizar, né, João Paulo, assim, nós teremos apenas 16 vagas disponíveis. O pessoal pode pedir, mas estão desprezando voluntários, pessoas interessadas, jamais, não é essa forma que a gente gostaria que as pessoas interpretassem. É que nós pensamos que uma boa formação, um curso, para ele ser adequado, para ter uma formação eficaz, o grupo ele não pode ser muito grande, né? Ele precisa ser um pouco mais enxuto para que a gente consiga oferecer uma atenção personalizada através dos instrutores, a própria disponibilização de equipamentos para essa pessoa durante essa formação. Então, a gente entende que nós, o corpo técnico, a coordenação de ensino, entendemos que o número máximo que nós podemos trabalhar são 16 pessoas. Então, hoje nós já temos 23 inscritos, né, com 2 dias de inscrição. Com certeza, algumas pessoas, né, infelizmente, elas vão acabar ficando, né, numa lista de espera ou para uma próxima oportunidade, mas a gente já de antemão pede para que ninguém se sinta, né, digamos assim, ofendido ou desvalorizado por causa desse processo.
Até porque é um processo, uma formação que exige muito também do candidato, que exige muita atenção, né? Então, há de se fazer esse número, né? Eduardo, então, vocês, a partir do momento que se selecionam essas 16 pessoas, há um curso, né? Como vai ser a realização desse curso para esses 16 que foram selecionados?
Exatamente. Então, no dia 13 de maio, conforme o cronograma que nós temos estabelecido, inclusive está previsto no edital, no dia 13 de maio nós vamos disponibilizar, né, aos candidatos também, lá no seu acesso, as pessoas que foram selecionadas para iniciar o curso de formação. E o curso ele vai iniciar no dia 27 de maio. Então, do dia 13 ao dia 27, nós temos uma etapa que seria a matrícula, a entrega de documentos complementares para a pessoa estar habilitada a iniciar o curso de formação. O curso inicia, então, no final de maio e se estende até o final de dezembro. Bem próximo lá do Natal, a gente vai executar um intensivo, vamos dizer assim, né? Outra proposta pioneira da nossa gestão, enfim, do nosso trabalho, é nós iremos executar ele de uma forma híbrida. Teremos atividades à distância, considerando principalmente, né, as restrições da pandemia e a atualidade, o momento, a situação atual, ela nos coloca uma dificuldade. Existem muitos voluntários, muitas pessoas interessadas, mas alguns têm dificuldade numa atividade, por exemplo, noturna, durante a semana, por questão de trabalho, por questões de curso superior, o curso técnico que esse candidato está realizando. Então, nós pensamos que a atividade da semana ela será executada à distância. Nós estamos contratando um espaço numa plataforma de ensino, nós vamos disponibilizar conteúdo, inclusive desenvolvidos pela própria instituição, né, e outros complementares, enfim, onde o aluno ele vai ter acesso a esse material, ele vai fazer a leitura, o estudo ao longo da semana, nos horários que ele tem disponibilidade, vai fazer essa interpretação teórica, essa leitura, e aí no encontro do sábado a gente coloca em prática, então, mais especificamente as ações práticas, né? Então, ele já vem com aquela parte teórica já desenvolvida, com avaliações feitas, e no sábado a gente otimiza melhor, então, e vai para a parte prática. Então, essa dificuldade daquela aula noturna que nós tínhamos, ela acaba sendo facilitada dessa forma, né, e possibilita que mais pessoas acabem buscando também, né, tendo interesse nesse processo.
É certo. Eduardo, para quem está nos ouvindo agora e se interessou, é morador de Carlos Barbosa, quero ser bombeiro voluntário em Carlos Barbosa, que pré-requisitos em termos assim de personalidade da pessoa que você pode descrever, o que precisa para ser um bombeiro voluntário, hein, Eduardo?
Certo. Nós temos algumas condições, inclusive previstas no edital, né? Que ela ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com serviço militar, né, para os candidatos do sexo masculino, inexistência de antecedentes criminais. A gente, inclusive, um dos documentos que a gente pede para ser anexado é uma certidão de antecedentes criminais, e não possuir outras situações incapacitantes para a atividade do bombeiro operacional, né, uma restrição física acentuada que impede, né, a pessoa desenvolver o trabalho, porque as nossas atividades, elas são bastante variadas, né? A gente precisa dessa integridade física, psicológica, para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. São pré-requisitos básicos, né? O edital, ele ficou bem enxuto, bem simples a interpretação. É só a pessoa fazer a leitura, avaliar se ela se encaixa nesse perfil. Nós estamos tendo uma procura bastante expressiva de outras cidades, inclusive, João Paulo, nos chama muita atenção que mais da metade desses candidatos que nós temos hoje não são aqui de Carlos Barbosa. São pessoas, inclusive, de Caxias do Sul, né, que ficam sabendo através dos seus contatos, através da credibilidade do serviço, tanto de Garibaldi, Carlos Barbosa, né, que a gente preza muito pelo serviço de excelência, então acaba atraindo, né, esse interesse de municípios que não têm as guarnições de bombeiros voluntários. Mas a gente pede também para as pessoas de Carlos Barbosa, de Garibaldi, que é aqui próximo, facilita também um deslocamento, caso a pessoa tenha interesse em participar, que busque, que faça a sua inscrição. A gente vai avaliar, vamos avaliar o perfil e vamos selecionar esse grupo de 16 pessoas para, sim, dia 27, iniciar o nosso curso de formação.
Bacana. Edital disponível onde mesmo, Eduardo?
João Paulo, nós temos, então, nas nossas mídias digitais, enfim, no Facebook, lá. Facebook está bem fácil, bem detalhado, no Instagram também, até com direcionamento através de link, né? Então, que direciona para o edital, que direciona para a ficha de inscrição. E se a pessoa digitar lá no seu navegador de internet, na barra de pesquisa lá, cbvcarlosbarbosa.com.br/painel, já vai ser direcionada para a tela inicial aí, onde ela vai fazer o seu cadastro de acesso, né, um acesso restrito, e assim que ela executar esse primeiro cadastro, ela vai, propriamente dito, para a sua área lá, onde vai ter a solicitação de inscrição. Ela tem que ter bastante atenção, a inscrição, ela só é finalizada quando não houver nenhuma pendência. Todas as pendências lá dentro do sistema, elas vão ficar destacadas em amarelo. Então, até que a pessoa não fizer o carregamento de todos os documentos ou não preencher todas as informações, o status dela está como, né, aguardando finalização do processo, e vai sempre destacar a ela aquilo que está faltando. Então, ficou um sisteminha bem simples, bem didático, né? E hoje a gente precisa, né, até se questionou muito, mas algumas pessoas vão ter dificuldade, mas hoje o momento, a situação atual, ela, até o perfil que a gente busca, né, para ingressar, para integrar o Corpo de Bombeiros, as pessoas, elas precisam ter essa habilidade, esse conhecimento básico da tecnologia, da internet, porque o trabalho do bombeiro em si, hoje, João Paulo, ele não é mais tão braçal como já foi há anos atrás, né? Hoje nós temos muita tecnologia, muito equipamento que facilita o nosso trabalho, e nada melhor do que a gente estar minimamente inteirado sobre esses processos mais digitais, para que a gente, né, consiga depois também desenvolver o trabalho dentro da instituição.
Com certeza. Comandante Eduardo, obrigado pela participação, bom trabalho para você, sucesso, e que a gente tenha aí muitos voluntários também com vontade de integrar a corporação de vocês.
Muito obrigado, a gente agradece a oportunidade, o espaço, João Paulo, se colocando se coloca à disposição, qualquer dúvida também pode ser solicitada através do 3461-1213. Agradecemos muito o espaço, desejamos a todos um bom dia.
Bom dia. Conversamos com o comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, Eduardo Carniel. Inscrições abertas, então, para você que quer ser bombeiro voluntário, não necessariamente ser morador de Carlos Barbosa, você pode ser de Garibaldi e atuar como bombeiro também em Carlos Barbosa, tem essa possibilidade. Acesse aí as redes sociais da corporação, Facebook, enfim, lá você tem acesso ao edital, tá bem? Vamos para o intervalo agora, gente, depois eu trago mais destaques aqui no nosso Comando Geral.